Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um dos presentes, colegas vereadores. Muito obrigado pela presença de todos. Justificar a ausência do vereador Márcio de Oliveira, que já justificou a sua falta. Meus cumprimentos ao doutor Abdala, o Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Lei. Muito obrigado pela presença dos senhores. Quando os senhores não vêm, né, a gente sente a falta já. Doutora Lívia, doutor John, procurador do município, os pais do Cassim, muito obrigado pela presença. Doutor Washington, muito obrigado pela presença. Solicito a secretária se acorda regimental.
Sim, há número legal. Informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida a manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida a filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva, sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo nome legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiada a secretária de Saúde, solicitando que sejam posicionadas placas nas recepções das UBSs, indicando quais são os médicos lotados na unidade de saúde e qual é sua especialidade. Justifica-se este requerimento considerando que ainda não há informativos nas recepções das unidades de saúde e que a população, por vezes, não sabe qual médico está atendendo ou simplesmente desconhecem que há um médico com determinada especialidade atendendo na rede pública. O objetivo dessa medida é facilitar para a população e garantir maior publicidade dos atos da administração pública, sala das sessões, cassinho da usina. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, solicitando que um médico fisioterapeuta fique à disposição para atender no hospital municipal, considerando que há uma demanda grande de pacientes que precisam deste tipo de atendimento, em sua maioria pessoas acidentadas ou idosas. Se o procedimento fosse realizado no próprio local, hospital, o tratamento seria mais efetivo, visto que os pacientes não precisariam locomover-se até outra unidade de saúde. A intenção deste requerimento é frisar que quando o paciente está internado, recebendo a medicação necessária, é possível que o médico fisioterapeuta já comece o tratamento indicado com o paciente ainda internado, promovendo a qualidade no atendimento. Nestes termos, peço e espero a aprovação. Andréia, enfermeira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal requerendo um ônibus ou uma van para que o veículo fique à disposição para realizar viagens para Goiânia, levando pacientes para a Casa de Apoio de Quirinópolis, localizada naquela cidade, quando o ônibus que já é destinado para este fim estiver lotado. Justifica-se este em consideração ao intenso fluxo de pacientes que precisam deslocar-se de Quirinópolis até a capital para fazer exames ou consultas. Todavia, não possuem poder aquisitivo suficiente para arcar com as despesas do transporte. Sabe-se que a Secretaria de Saúde, gerida atualmente pela vice-primeira-dama, a senhora Sueli Borges Pereira, tem realizado um trabalho de apoio constante e efetivo para essas pessoas, deixando à disposição ônibus para transporte dos pacientes que fazem tratamento em Goiânia e mantendo em bom funcionamento a Casa de Apoio de Goiânia, que está sob a administração do secretário de Assuntos Extraordinários, vereador Tocozinho, sempre fazendo o possível para garantir que esses cidadãos sejam bem atendidos, proporcionando-lhes transporte dentro da capital para hospitais, clínicas e afins, realizando também um trabalho de marcação de consultas e exames, facilitando a vida do paciente. Ocorre que um ônibus só não tem sido suficiente, pois muitos pacientes não estão conseguindo vaga, em virtude de estar sempre lotado. Por isso, se uma van estivesse disponível para atender nessa ocasião, solucionaria o problema. Nestes termos, peço e espero a aprovação. André, enfermeira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Lei sob resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que oficie o Excelentíssimo Prefeito de Quirinópolis cópia para o Secretário de Administração solicitando a realização de processo seletivo a fim de contratar agentes de saúde, considerando que em diversos PSFs da cidade tem faltado agentes de saúde para realizarem o trabalho com a população nos bairros, e muitas áreas estão sem cobertura na zona rural, fazendo com que os agentes de saúde da zona rural saiam da sua zona de trabalho para ajudar no atendimento na cidade. Para evitar que as famílias quirinopolinas fiquem sem esse atendimento, é que faço esse requerimento. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que oficie o presidente da AMTS, requerendo-lhe que determine a pintura de sinalização horizontal em todas as vias que foram recapeadas, providenciando faixas de pedestres, pintura de quebra-molas, pintura do pare, assim como a pintura do meio-fio. Sugiro também ao presidente da AMTS que, após a execução da obra de recapeamento dessas ruas e avenidas, quando estiver pronta para o tráfego de veículos, antes de liberar a pista, já seja feita a pintura da sinalização. Assim, o trabalho já será feito todo de uma vez. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação desta Casa de Leis, sob resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o deputado estadual Sr. Lissauer Vieira, solicitando do mesmo que seja encaminhado ao curso de História da UEG, Campus Quirinópolis, 40 computadores, pois serão utilizados para atender a comunidade em geral nas atividades do projeto de extensão Consciência Negra, África em Nós, que realizará atividades na educação infantil no CIMEI Nossa Senhora da Badia, nas escolas estaduais, no estágio supervisionado em História e dentro da universidade com reflexão no Cine África, debates e palestras sobre o tema. Ivislaine Geis da Paixão Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que encaminhe este requerimento ao Excelentíssimo Prefeito de Quirinópolis, solicitando a presença da Guarda Municipal nos horários de entrada e saída de alunos das escolas, com o objetivo de promover a segurança dos alunos, pais e professores, prevenindo situações de risco para a sociedade. Veroneida Rodrigues de Assis.
Solicito a secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicito a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 78ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 8 dias do mês de agosto de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, situado à Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Márcio Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira, ausente o vereador Valdivino Duarte de Oliveira, falta essa que foi justificada pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido o projeto de lei do Poder Executivo de número 019, o qual cria e faz denominação de prédio público e contém outras providências, no qual foi solicitada urgência urgentíssima. Lido o projeto de emenda aditiva de autoria do vereador Márcio Augusto Lemos Xavier, de número 001, ao projeto de lei complementar 007. Foram lidos os requerimentos de número 141 e 142 de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 143 e 144 de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 145 de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 146 e 147 de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Lida a moção de número 029 de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, a qual parabeniza o senhor prefeito Gilmar Alves pelo desempenho de seu mandato. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 132, 133, 135 a 140. Os requerimentos 132, 135 e 136 foram discutidos pela vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. 137 discutido pelo vereador Marcos Túlio Barroso. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra a vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 9 de agosto de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação o projeto e os requerimentos.
Projeto de emenda aditiva 001 ao projeto de lei complementar 007, de autoria do vereador Márcio Xavier.
Está em apreciação a emenda do nobre colega vereador Márcio Xavier. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de lei complementar 007, que altera o inciso 11 do artigo 29 da lei complementar 019, parcelamento do solo urbano, e contém outras providências, já emendado.
Coloco o projeto de lei complementar emendado em votação. Em apreciação primeiro, né? Em votação, com a palavra o vereador Oscar.
Só para um esclarecimento, esse é o que trata sobre a qualidade do asfalto que deve ser aplicada, né? Em cada no loteamento. Então, só para as pessoas que estão aqui, né, saber o que significa, né, esse CBQU aí, né, do asfalto, CBUQ, né, e a diferença, e por que que nós estamos fazendo essa lei, se o Márcio puder ajudar a gente a explicar. Obrigado.
Bom dia a todos. Isso aí começou o ano passado. Eu fiz um projeto de lei para que os loteadores tivessem o cuidado e a obrigação de fazer a sinalização nos loteamentos particulares, já entregar os loteamentos sinalizados, que é um custo alto para a prefeitura, e eles chegavam, entregavam o loteamento e a prefeitura era obrigada a fazer a sinalização. Tem alguns outros loteamentos aí, se vocês andarem aí, vocês estão vendo que o asfalto está desfazendo. Porque na lei complementar, onde é do parcelamento de solo, só fala em pavimentação. Não fala o tipo de pavimentação a ser feita. Então aí nós estamos resguardando, o prefeito Gilmar mandou o projeto para que se faça nessa qualidade de asfalto aí agora, que é o CBUQ, né, que é uma qualidade melhor, onde nós não vamos ter tanto problema em depois tampar buraco ou refazer parte do asfalto, como está acontecendo em alguns loteamentos aí. E a emenda vem justamente para acabar e cercar tudo isso aí agora, que além da rede de energia elétrica, que é obrigatória também no loteamento, eu para fechar todo o sistema aí, penso eu acho que não vai ficar mais nada agora, Eu me lembrei da qualidade da iluminação, porque os loteadores vinham, colocavam uma lâmpada de qualquer qualidade, daqui 2-3 meses ela queimava e era obrigação da prefeitura ir lá e trocar novamente. Então hoje nós vamos ter nos loteamentos particulares a qualidade da lâmpada de LED, que é a que nós temos de melhor qualidade hoje, e caso ocorra uma qualidade melhor daqui para frente, uma nova tecnologia com custo menor de energia e com qualidade no meio ambiente, a obrigatoriedade é para colocar isso aí também. Então, é esse o projeto.
Continua com a palavra a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, pares vereadores, assistência, que muito nos honra a presença de vocês, honrosa presença. Eu discuti com o nobre vereador ali, ele me explicou realmente essa questão. Aí, numa tendência, a gente falou também, a nossa preocupação seria o uso do solo, né? Nessa parte do loteamento, na parte da infraestrutura que nós falamos. E eu disse a ele ainda que pode ser uma lei vindoura, uma complementação, né, vereador? Da gente também assegurar os novos loteamentos que não acabe com a parte de árvore, que não acaba com aquela parte que deixa uma reserva, para que a gente possa também ali e ter cuidado daqui para frente ao votar uma desafetação de área. Eu falei com o nobre vereador e contando que lá no cartório a pasta é muito cheia de tanta desafetação. Faz-se um loteamento, depois vem a chamada desafetação diária, a chamada desmatamento tudo. Vocês podem olhar os loteamentos, eles querem aproveitar o máximo o uso do solo e o uso também da água, né, das nascentes. E o uso também da preservação da espécie que tem naquela área que ali realmente consome com tudo. Eu acho que é uma preocupação muito grande essa casa de lei verificar também a bioespécie, né, a fauna, a flora que está naquela proximidade dos loteamentos que vão vir agora, para que nós possamos assegurar a biovida também no nosso município. Aí nós vamos fazer quero que o novo vereador fale também sobre isso.
Nicolina estava conversando comigo aqui mais cedo, é o seguinte: quando é aprovado um projeto de loteamento, o projeto é aprovado para que se tenha lá 800 lotes. Se você tem 800 lotes, são 800 casas, numa família mediana aqui, 4 pessoas. 8 vezes 4, 32, 3.200 pessoas dentro daquele loteamento. Todo o sistema viário foi feito para 3.200 pessoas, conforme um carro, 2 carros por família. Então, tudo foi ali projetado para aquilo. Energia elétrica, para 3.200 casas. Rede de água e esgoto, para 3.200 casas. Ou, desculpa, para 800 casas, 3.200 pessoas. E tudo isso, quando chega aqui na Câmara, ainda eu acho que nós não aprovamos nenhuma desafetação nessa legislatura, acredito eu, não me lembro agora. Mas quando chega para desafetar a área verde, aí nós ficamos com esse problema. Uma área verde, normalmente nos loteamentos, quando se desafeta, dá no mínimo mais 30, 40 lotes. Né? Então, se tem 2 áreas verdes, dá 80 lotes. Se você multiplicar, dá 10% do loteamento. Ele aumentou em 10%. Se tinha 3.200 pessoas, passa a ter 3.640 pessoas ali. Então, todo o sistema fica falho. Falta água, falta a coleta de esgoto fica deficitária, energia às vezes falta também, porque foge do padrão que foi aprovado. Então, esse cuidado, até falei com a professora Nicolina, enquanto eu era registrador, suboficial do registro de imóveis, era um problema grande quando chega no cartório. E eu disse para ela que isso é muito fácil de ser resolvido numa canetada. Basta o Ministério Público, que é curador do meio ambiente, oficial cartório de registro de imóveis, que a cada desafetação que chegasse, teria que ser informado antes de fazer. Pronto. O oficial do registro de imóveis ia ter a obrigação de entregar lá e ia ser feito o estudo se realmente há necessidade da desafetação naquele loteamento. mas são políticas que eram feitas, espero, até eu tenho conversado bastante com o Tiago, o Dr. Gilmar, eles não estão aprovando nenhum parcelamento de solo da maneira que era feito antigamente. A professora Nicolina acabou de falar aqui que seria ótimo um parcelamento de solo de 150 metros quadrados, eu acho muito pequeno, mesmo porque se você faz um parcelamento de solo de 150 metros quadrados, você fica quase sem espaço nenhum para receber águas da chuva, onde vai fazer a drenagem. Porque normalmente se constrói quase todos os 150 metros. Então, acredito eu que esse espaço, o loteamento Morumbi, tem, no, quando você compra o lote, é obrigatório você deixar pelo menos 80 metros quadrados de área permeável para águas da chuva. Tem que ver se está sendo fiscalizado de maneira adequada isso aí. É um problema? Não é um problema hoje, porque Quirinópolis é pequeno. A hora que começar a crescer, acontecem os problemas de Goiânia, de Rio Verde, de Itumbiara, de Uberaba, onde inundação uma atrás de outra, atrás da outra, justamente por isso, por não ter esse escoamento nem dentro de casa. É todo ele calçado e tudo, e não existe esse cuidado de estar escoando essa água dentro da nossa própria casa.
Eu só quero falar para o nosso vereador, Márcio Vé, não foi essa compreensão minha, não. Eu disse assim, que os loteamentos existentes, os maiores que tem, como você acabou de dizer, o Morumbi, ele facilita pela lei municipal que há escrituração de uma área que seja no mínimo 150 metros quadrados. Essa é a lei municipal. Mas que um loteamento de 300 metros facilita o pai ou a família dividir-se pela lei e ter-se duas residências ao mesmo tempo, com a VTO da água, o VTO da energia, com a capacidade reduzida, como ele ali concluiu. A lei é que favorece, porque a lei existente, ela se diz que é ser no mínimo 150 metros. Né? E o pai, ao ter um terreno de 300 metros, automaticamente ele vai ajudar a família. Amparar-se do lado, amparar-se uma construção no fundo ou à frente daquele lote. Então, é a lei que favorece e a pessoa assegura uma escrituração de 150 metros.
A palavra, Oscar.
Então, eu acho uma discussão muito proveitosa essa, porque nós precisamos realmente cuidar desse problema do parcelamento de solo na nossa cidade. Quanto à questão de desafetação de áreas públicas, a gente vê que é um costume dos governos passados, todos, de principalmente com cunho eleitoral, para agradar pessoas, né? Faz vista grossa de invasões, né? Ali no Alexandrina mesmo, tinha uma área lá, uma área que foi destinada para um bosque futuro, né? É um loteamento que nunca foi concluída a parte da infraestrutura, tem uma boa parte do loteamento que ainda não tem a infraestrutura pela pessoa que fez o loteamento, né? O bosque que deveria ser feito hoje, ele está invadido por famílias que invadiram lá, questão das áreas públicas que são desafetadas, e realmente nós precisamos, como legisladores aqui do nosso município, cercar isso de cuidados. Essa questão que o Márcio levanta da impermeabilização do solo, um problema gravíssimo, sério, porque a hipermeabilização do solo, ela prejudica as nascentes de água, ela prejudica os cursos de água, porque quando chega uma chuva, por exemplo, o córrego do Cruzeiro, que corta praticamente a nossa cidade toda, ele, antigamente, nós já tínhamos problema de inundações ali próximo ao posto central, ali perto daquela ótica, né, na sua casa. Próximo da minha casa, no cruzamento ali da José Quintiliano Leão com a Herculano Costa, inunda aquilo ali, né, que põe em risco a vida das pessoas que cruzam aquelas ruas em tempos de cheia. Outro problema muito sério é que os nossos córregos não têm proteção lateral. Ali naquela rua Capelinha, o Córrego Cruzeiro tem lá uma altura de mais ou menos uns 7 a 8 metros de altura até o leito do córrego, e não tem um guarda-reio lá, uma proteção. Se num dia de chuva forte, que tem uma enxurrada grande, se uma pessoa de moto está passando, é levado com a água e tudo. Então é um problema sério esse negócio de impermeabilização do solo, parcelamento de solo. Acredito que os dois projetos, o que nós emendamos, que foi votado, e esse agora, são importantes, mas o nosso plano diretor está vencido. Nós precisamos estudar essa questão do plano diretor, né, do nosso município, estabelecer regras mais rigorosas, e não só ter regras, porque o nosso país é campeão de ter leis que não são efetivadas, que não tem a fiscalização devida. Especialmente numa cidade pequena como nossa, que às vezes as decisões do poder executivo são tomadas mais visando não desgaste eleitoral, né? Ah, se eu for rigoroso com essa ou com aquela lei, depois na eleição eu vou perder essa família. A gente tem que parar com essa visão eleitoral de leis, né? E realmente pôr para fiscalizar, pôr para efetivar a legislação que nós temos. Então, obrigado, Márcio, pelo esclarecimento aí sobre o asfalto betuminoso, quente, que deverá ser aplicado. E nós também temos que fiscalizar e pedir às empreiteiras que fizeram esses loteamentos, que o asfalto foi como um sorrisal, na primeira chuva já acabou, nós temos que ir atrás para eles ou restaurarem um asfalto mal feito, né? Ou ter algum tipo de responsabilização contra essas pessoas, porque um loteamento desse oferece muito lucro para a empresa que o faz, né?
Continua com a palavra o nobre colega vereador Max Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, aos dois advogados, irmãos, né, e todas as pessoas, né, que encontram aqui, Zé Márcio Xavier. Eu, quanto ao parcelamento de solo, na lei orgânica, fala que um lote de 300 metros quadrados, sim, ele pode ser parcelado, né? Desde que seja só 150 e sobrar 150. E se tiver um menos de 300 metros, vamos supor assim, 280 metros, ele pode até vender, né? Ceder, mas desde que sobra 150 para ele, né? E que for para o vizinho, né? Se o vizinho interessar, não é isso, Márcio? Suponhamos que é de esquina.
Nesse caso, é onde a gente fala lá no cartório de registro de imóveis, que é a unificação dos lotes, né? Então, se eu vendo para um vizinho e concomitantemente eu já faço o projeto de unificação, então aquele que tinha 150 passa a ter 290 e o outro que tinha 280 passa a ter 150. Nessa visão é possível fazer sim, né? Agora, o que nós precisamos atentar é porque a lei orgânica ela está incompatível com uma outra lei que nós temos aqui, que é a lei de parcelamento também, onde obriga ao lote mínimo de 250 metros quadrados, né? Que está lá na lei, no plano diretor, certo? O parcelamento mínimo é 250. Então, agora, a prefeitura, o Tiago, como superintendente da habitação, ele está tomando esse cuidado de não parcelar mais abaixo de 250 metros quadrados. E essas questões aí nós passamos para uma regularização fundiária da cidade, dos lotes. Pessoas que fizeram isso aí há 20 anos atrás, que tem locais aqui, tem prédios aqui com 70 metros quadrados, que está construído há 20 anos atrás. Então, como que você vai deixar de resolver essa questão? você tem que resolver. Aí passa-se pela regularização fundiária, que também já existe a lei, tem a lei das cidades, né, lá do, esqueci o número da lei agora, e você vai ter que passar tudo isso aí. Invasões que foram feitas, onde tem lá 100 metros quadrados, 120 metros quadrados, que tem que ser feita a regularização, a pessoa ali, na hora de vender, só passa um recibo, a prefeitura deixa de arrecadar com o ITBI. Então tem um monte de coisas para ser regularizadas aqui, quando se fala em loteamentos, em qualquer caso imobiliário.
E quanto à desapertação, eu também concordo que tem que olhar direitinho, porque nós já fizemos dois tipos de desapertação, né, depois que eu estou aqui, nessa casa de lei, de 2003 para cá. Nós fizemos em 3 quadras lá do bairro municipal. Essa sim eu achei que era justo fazer aquilo, porque ali tinha pessoas, tem pessoas lá, tem mais de 40 anos que moram lá, que criaram suas famílias lá. Então sim, isso eu concordo. Agora, nós, na nossa bancada, na gestão anterior, nós não concordamos, não votamos favorável, foram projetos que vieram para cá para desafetar até rua. Até rua. Isso não é justo. Então, tenho dito, muito obrigado.
Continua em discussão o projeto complementar. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo 012/2018, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Felipe Moraes Barbosa e contém outras providências. Aquele é o histórico, vereador. A biografia.
Peço permissão, senhor presidente, para a gente estar colocando as imagens e, por favor, gostaria que fosse lido o histórico na íntegra.
Então vamos ler a biografia do nosso meritíssimo juiz, a quem nós agradecemos pela presença aqui na sessão ordinária da Câmara Municipal. Nasci aos 23 dias do mês de dezembro de 1983, na cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Filho de Antônio Carlos Alvim Barbosa, médico, e Luísa Helena Moraes Barbosa, professora. Graduei em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no período de 2003 a 2008. Desde os primeiros meses de faculdade, já havia concluído que a magistratura era minha vocação. Após, mudei-me para o Rio de Janeiro em 2009, onde cursei a EMERGE, Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. No final do ano de 2013, fui aprovado no concurso de provas e títulos para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Em 2014, atuei junto à Primeira Vara Criminal e Execuções Penais da cidade de Rio Verde, Goiás. Em 2014, fui juiz titular da comarca de Maurilândia, também no Estado de Goiás. No ano de 2015, em razão de ameaças sofridas pelo juiz titular da Vara Criminal de Quirinópolis, Goiás, fui designado pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para auxiliar na respectiva unidade judiciária. Posteriormente, concorri ao edital da Vara Criminal de Quirinópolis, sendo então empossado juiz titular. Nos primeiros dias de auxílio na cidade de Quirinópolis, a situação era extremamente delicada em razão das ameaças de morte sofridas pelo magistrado anterior. A rotina consistia em ir do hotel para o fórum e do fórum ao hotel mediante escolta. O trabalho também era exaustivo em razão do grande número de ocorrências provenientes do esforço coletivo da força-tarefa realizada pela Polícia Militar, Delegacia de Polícia e Ministério Público. Após muito esforço, a situação fora se normalizando. Conhecendo melhor a cidade, aprendi a admirá-la e admirar seus cidadãos. Cidade linda, aconchegante e com pessoas muito receptivas. Percebi também que, para além do esforço ordinário da atuação judicial de julgar processos, a execução penal precisava de atuações positivas e de uma reestruturação. O desafio e o imenso prazer em residir nesta cidade me levaram a concorrer e me titularizar como juiz criminal de Quirinópolis. Quirinópolis, aos 5 dias do mês de agosto de 2018, Felipe Moraes Barbosa, juiz de direito.
Coloco em apreciação o projeto da nobre colega vereadora Ives, dando ao nosso doutor Felipe, muito obrigado pela presença do senhor, que Deus abençoe o trabalho do senhor, dando a oportunidade dele ser quirinopolino de verdade, que Deus abençoe. Então está em apreciação pelos vereadores. Com a palavra a nobre colega vereadora Ives.
Cumprimento mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa falada e escrita, população aqui presente. Gostaria de agradecer a sua presença, doutor Felipe, e dizer que concedi esse título de cidadania pelo fato de seu trabalho ser diferenciado. Quero aqui, na oportunidade, parabenizá-lo, porque o seu trabalho e sua pessoa é uma pessoa de sensibilidade humana. Está de parabéns.
Continua em apreciação, com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Então, quero me dirigir ao doutor Felipe, né? Tenho admiração pelo senhor desde quando o senhor chegou aqui e especialmente pelo trabalho que o senhor tem feito com o regime semiaberto da nossa cidade. Em parceria com a administração, o senhor reformou lá, né, a casa do albergado. Muitas melhorias foram proporcionadas aos presos aqui do CIS, né, os que estão nesse processo de ressocialização. Se eu não me engano, agora nós já temos uma fábrica de tijolos, também costura, né, para as presas. Isso mostra o trabalho do judiciário, que não é só julgar, mas se compromete em devolver à sociedade alguém que está ali cumprindo uma pena, está respondendo por um delito, um crime, e acreditar que essa pessoa pode ser devolvida para a sociedade e voltar, né, a essa convivência pacífica. Então, eu sou extremamente humanista pela minha formação, eu acredito no ser humano, eu acredito que não existe ninguém 100% mal, assim como não existe ninguém 100% bom, e que nós temos que dar oportunidades. O que falta no nosso país é justamente oportunidades, né, de educação, de justiça social. Nós enfrentamos um nível muito grande de violência. A nossa cidade é marcada pela violência. O Brasil hoje tem uma população carcerária absurda. Nem sempre o Brasil oferece aos encarcerados a oportunidade de voltarem à vida social de maneira libertadora, digna. Então, é louvável os esforços que o senhor tem feito aqui. E votar a favor de conceder ao senhor esse título, né, que é uma honra, né, eu já recebi esse título de cidadão quirinopolino, é uma honra para a gente, uma deferência feita para nós que somos oriundos de outras cercanias. E que Deus abençoe o senhor, que o senhor continue imbuído desse espírito, né, de querer o bem para a nossa cidade, de fazer o melhor para o nosso município, porque um juiz ele tem muito poder de ação social, e o senhor tem empregado esse poder. Que Deus o abençoe e que o senhor continue firme nessa missão.
Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadoras, hoje com a honrosa presença do doutor Felipe Barbosa e também os irmãos Lucas, né, doutor Washington, quero nesse momento dizer, doutor Felipe, que realmente você é o missionário de Deus através da legislação. Eu também acompanhei o seu trabalho e, queira ou não queira, os comentários saem. E seus comentários foram da rede do bem, né, da construção do ser humano. Acreditar que é possível, acreditar que não só ficar atrás das grades, pensando mal, aprendendo coisas ruins, mas também preparando para o mercado de trabalho. Também dando a terapia ocupacional libertadora do coração, para que a pessoa, ao se livrar daquela sentença, daquele ambiente, a sociedade está preparada e ele muito mais para receber. Acreditar que o ser humano é possível e que nós, igual o seu trabalho, é o enviado de Deus. É na construção do ser humano que nós podemos dizer, chamar um de irmão. Eu te admiro muito, a gente, sou igual o Oscar, a Ives, quero parabenizar a nova vereadora Ives, porque a gente que é filha dessa cidade, e quando concede um título cidadão quirinopolino, as suas palavras ali no vídeo, as dificuldades que Vossa Excelência encontrou ao chegar aqui, as ameaças que teve, que eu sei que naquele período não foi fácil, quantas noites, às vezes, perdeu, pensando, fico ou não fico, mas pelo coração humano, amou a nossa terra, trabalhou pela nossa terra, amou o nosso povo. Pode contar que essa vereadora fica honrada em poder aprovar esse título. Fico honrada em saber que Quirinópolis, nova vereadora Ives, a partir desse momento tem um cidadão de coração e um cidadão verdadeiramente constituído por essa casa de leis. Fico feliz, que Deus te abençoe sempre. Você é o missionário, pode acreditar. E nós precisamos de você, enviado por Deus. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Andréia Enfermeira.
Bom dia, mesa diretora, os vereadores, população aqui presente. Eu também não poderia deixar de parabenizar, né, a vereadora Ives pela atitude de conceder esse título de cidadão ao senhor. É uma pessoa que eu acompanho seu trabalho, é humano, né, e acredita, eu acredito muito nesse trabalho seu, né, os recuperando, que ter uma visão diferente, dar oportunidade às pessoas. Né, parabéns pelo seu trabalho, te admiro muito e é um título merecedor, tá? Para mim é uma honra votar, tá? E te parabenizar mais uma vez.
Continua em apreciação o projeto. Com a palavra o vereador Max Cabral.
Quero que parabenizá-lo, vereadora, pela essa iniciativa, desse título, ao Dr. Felipe. Tenho certeza que você é merecedor desse título, né? Eu conhecia alguma das suas obras, né? E agora, olhando o vídeo, ainda fiquei assim, mais entusiasmado com o seu trabalho, né? Te admiro muito e também quero aqui parabenizar, né, que está chegando aí o dia dos advogados, né, e que Deus ilumine o seu caminho e que te proteja, doutor Felipe. Muito obrigado.
Continua em apreciação, com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia, colegas, vereadores, bom dia a todos presentes, né? Eu gostaria também só de dizer que para mim, doutor Felipe, é uma honra, né, votar favorável à concessão desse título ao senhor, né? E que seja bem-vindo, né, como quirinopolino, que Deus continue te abençoando na sua trajetória e que muito sucesso na sua vida, né, tanto particular quanto profissional. E parabéns pelo trabalho realizado no nosso município.
Com a palavra, o vereador Cassim da Usina.
Bom dia, presidente, colegas. Cumprimentar a imprensa escrita e falada aqui presente. Cumprimentar o doutor Washington, seu irmão. Presidente da UAB, doutor Rainer. Cumprimentar o doutor Felipe. Meus pais aqui presentes, o Atalício, o ex-vereador Alves. Enfim, parabenizar, doutor. pelo trabalho que o senhor vem fazendo. Então, acompanho o senhor nas redes sociais, tudo. Então, o senhor está de parabéns. Que Deus possa sempre dar essa força, possa sempre estar abençoando o caminho do senhor e que continue com esse trabalho, que a população crinopolina agradece. Então, que Deus abençoe o senhor e o que precisar de nós, estamos à disposição.
Com a palavra, o vereador Sorozinho.
Bom dia, presidente, a mesa diretora, os colegas vereadores que fazem parte dessa casa de lei. Quero parabenizar também você pelo título concedido ao doutor Felipe, que eu sempre tenho acompanhado o seu trabalho, doutor. Sei que você faz um trabalho humano, justo e humano. Então, parabéns pelo título. Você seja um cidadão agora aqui no Apolina, a partir de agora. Tem conhecimento que você é amigo da minha sobrinha, do Léo, que é casado com a Camila. Parabéns pelo título, Ives. Muito parabéns. Bom dia a todos.
Com a palavra, o nobre colega vereador Márcio Xavier.
Bom dia novamente. Parabéns, Ives, pelo decreto de cidadão crinopolino feito ao doutor Felipe. E parabenizar pelo belo trabalho de ressocialização dos detentos, que sempre a gente vê aí nas casas de detentos e ressocialização, mas que na verdade nunca é feito. E esse trabalho do senhor aqui em Quirinópolis, eu sou advogado também e sempre acompanho. Doutor Rainer, me salve aí se eu estiver errado, mas acho que é o primeiro que fez isso aqui em Quirinópolis, né? O senhor está de parabéns, é um trabalho justo e que Deus sempre traz para nós, que nós temos que fazer o bem e espalhar amor. E é o que o senhor está fazendo junto com esses detentos. Parabéns, tudo de bom, senhor.
Com a palavra, o vereador Marquinhos da Casa de Apoio.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, população presente. Só dar os parabéns ao doutor Felipe também. E em nome da sociedade e população quirinopolina, agradecer ao seu trabalho. E é notoriamente visível, as suas ações dão um reflexo positivo para a nossa sociedade. Obrigado, doutor.
Com a palavra, o vereador Valdivino Duarte Oliveira.
Senhor presidente, peço permissão para falar sentado, cumprimentar os colegas vereadores, imprensa falada e escrita, a população aqui presente, parabenizar a colega vereadora Ives pelo esse título e parabenizar Vossa Excelência, doutor, pelo seu excelente trabalho. Assim como o nosso colega disse, eu acompanho o senhor, né, pelos meios de comunicação e sei do seu trabalho, né, da sua responsabilidade, porque hoje, talvez algumas pessoas, diante dos grandes cargos, como juiz, promotor e outros cargos, talvez não tenha a tanta humildade, né, e ver o lado do ser humano, porque hoje a gente tem que preocupar não só, né, com as pessoas de bem, mas também com aqueles que estão cometendo alguma infração, que é isso que o senhor preocupa. Então, o senhor está de parabéns e que Deus continue abençoando e dando essa humildade que Deus colocou no coração do senhor. Que Jesus possa te iluminar, que você seja sempre essa pessoa humilde e carinhoso e preocupado com a sociedade, por fazer parte do nosso município, né, considerar hoje cidadão quirinopolino. Então, eu te parabenizo mais uma vez e te agradeço pelo seu excelente trabalho. Muito obrigado.
Para mim é um orgulho hoje estar presidindo essa sessão, doutor, que nós estamos concedendo esse título ao senhor, tá? Fico orgulhoso de fazer parte desse momento na vida do senhor. Parabéns, nós temos orgulho de ter o senhor aqui na nossa cidade de Quirinópolis. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Parabéns, e eu gostaria de parar um minutinho para a gente tirar uma foto com o senhor, porque eu sei que o senhor tem uma audiência agora. Então, assim, para que fique registrado nessa casa de lei, que o senhor esteve aqui pessoalmente para nos prestigiar esse momento tão importante dessa sessão.
Decreto Legislativo 011, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Liciomar Fernandes da Silva e contém outras providências.
Coloco em apreciação o projeto legislativo de autoria da vereadora Ives.
Questão de ordem. Eu gostaria de pedir que fosse, sua permissão, senhor presidente, que fosse passado um vídeo. O doutor Liciomar, ele infelizmente não pôde estar presente, ele está em Espírito Santo, mas ele gravou um vídeo para a comunidade de Quirinópolis e eu gostaria de sua permissão para que a gente colocasse esse vídeo. É bem curtinho. Obrigada.
Pode colocar o vídeo.
É um prazer estar falando com os senhores. Venho aqui expor, dizer um pouco da minha vida, né? Meu nome é Liciomar Fernandes da Silva, filho de Dona Elvira e Dona Maria. Nasci no dia 8 de março de 1968, nasci na cidade de Pontalina, fui criado até os 17 anos na cidade de Alina. Em seguida me mudei para Goiânia, onde me formei, me tornei bacharel em Direito, fui servidor público por 13 anos, quase 14 anos no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. No dia 27 de janeiro de 2009, me tornei magistrado, tomei posse como juiz, passei pela comarca de Mozarlândia, Bom Jesus, e minha comarca intermediária, minha querida comarca de Quirinópolis, onde fiquei 20 meses. Os melhores 20 meses da minha carreira até hoje, com certeza. Quirinópolis, para mim, é uma cidade diferenciada, uma paixão, né, à primeira vista. Fiquei aí 20 meses respondendo pelas três varas e mais juizado, ou seja, fiquei sozinho na comarca durante 20 meses, mas aprendi muito com as pessoas, o acolhimento das pessoas, os seres humanos que eu convivi em Quirinópolis, foi muito gratificante. Fiz uma eleição, acho que uma das melhores eleições que eu já fiz na minha vida como magistrado, como juiz eleitoral. Uma disputa muito interessante, né? Eu pude ver em Quirinópolis quanto é acirrado a manifestação política, né? Tive o prazer de entregar à mão de vários de vocês que ainda estão diploma, né, de vereadores, né, de representantes do legislativo da cidade. Eu acredito que, inclusive, a Ives, que é a Ives Lane, né, que é a pessoa que me contactou e quer me conceder um título honrosamente cidadão de Quirinópolis, entreguei a ela o diploma de primeira mandato de vereadora. Parabenizo a todos que continuam aí, porque se continua porque o povo quer. A minha vida é uma vida simples, né? Um magistrado simples que conversa com todo mundo, atende todas as pessoas, advogado, parte. Sou também escritor, né? Escrevo, sou escritor, sou poeta, sou romancista, sou contista. Atualmente faço um mestrado em Direitos e Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás. Tenho um imenso prazer de ter vocês como meus conhecidos.
Fazer a leitura do histórico. Então vamos colocar em apreciação o projeto legislativo de autoria da vereadora Ives. Está em apreciação. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo 013, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Júlio Marcos Brunassi e contém outras providências, de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior.
Está em apreciação o projeto legislativo de autoria do nobre colega vereador Oscar. Em apreciação. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de lei do Legislativo, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que reconhece a farinha de milho verde da Dona Nenzinha como prato típico da culinária do município de Quirinópolis e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo de autoria da vereadora Nicolina. Com a palavra, a nobre colega vereadora.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, assistência que muito nos honra, minha amiga Rosângela, aqui presente, o qual eu admiro muito pelo trabalho, pela vocação. E quero falar sobre a farinha da dona Nenzinha. A gente, às vezes, quando a gente fala que Quirinópolis tem um potencial, né? E que potencial esse que ainda precisa ser trabalhado. Eu sempre falo o turismo, o ecoturismo, o turismo rural, buscar aquilo que é simples, que é artesanal, que nasceu na mão ainda do avô, da avó. A farinha da dona Nenzinha, quem for lá ver realmente o preparo na região do Castelo, a gente vê sim que aquilo ali tem que ser prezado, aquilo ali tem que dar continuidade e é uma relíquia que a gente tem aqui. Porque eu não tinha ainda conhecido nenhuma farinha de milho verde. Se você ver como ela se prepara, é uma maneira artesanal de curtir o milho, de ralar aquele milho, de jogar num forno grande, de fazer o biju, de transformar ela em farinha polida ou farinha de biju. Então, o que é que acontece? Esse tem que ser realmente valorizado na culinária do município. Então, onde eu peço, assim, a gente vê ela na feira trabalhando, ela se expôs também na Chica Doida, no festival Chica Doida, mais a filha. E aquilo ali tem que ser realmente segurado em leis. Porque se não for segurado esse projeto da farinha do milho verde, ele pode ser realmente patenteado por outro município. Aquilo que é marca forte, aquilo que é tradicional, a gente tem que preservar e culturar e realmente ter segurança de que ele é nosso, do nosso município. Então eu falei com a Selma, falei com a dona Nezinha, acompanhei, ouvi direitinho. Então eu acho que eu peço a vocês, vão transformar essa farinha do milho verde como uma culinária realmente apropriada desse município. Então, dito, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
Bom, esse projeto até eu pedi para a professora Nicolina fazer umas pequenas alterações e tomei o cuidado de fazer o parecer dele na Comissão de Constituição e Justiça, pois a propriedade onde é feito o imóvel, ele não é no município de Quirinópolis. Mas aí então nós não teríamos o poder de estar votando isso aí. Mas, buscando novos estudos, disse que não basta ser a propriedade, mas o produto sendo dentro do município comercializado e sendo discutido ele como sendo do município de Quirinópolis, porque ele está aí na divisa praticamente de Quirinópolis com o município de Rio Verde, toda a história desse prato, ele é no município de Quirinópolis. Inclusive, as reportagens feitas pelo Jornal do Campo na TV Anguera, pelo Jornal Popular, todos eles falam que ela é uma farinha típica, que ela é de Quirinópolis, que tudo é de Quirinópolis. Então, não vejo por que dar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça contrário, por esta razão, que sempre quando ela fala na farinha, ela fala no município de Quirinópolis. Então, ele é um prato realmente nosso, de Quirinópolis, e diferenciado por seu modo de fazer.
Continua em apreciação, com a palavra o nobre colega vereador Oscar.
Pedi permissão para falar sentado mesmo, que é mais, a discussão está boa, né? Eu tive um prazer enorme de, nesse final de semana, ao levar a minha esposa para prestar o exame da ordem, de ir numa pizzaria lá em Jataí. E na pizzaria tinha um encarte de, além da pizza, o único prato diferente que eles serviam era Chica Doida. E num destaque enorme no panfleto, já no encaixe inicial, contando a história de Chica Doida. Eu até arrepio, né? Lá o nome da Dona Petronila, cidade de Quirinópolis, a foto da Dona Petronila, a foto do esposo dela. Então, isso dá orgulho para nós daqui, né? Mesmo eu não tendo nascido aqui, eu me considero cidadão, escolhi essa cidade para ser a minha cidade. E aí chama Sampa Pizza, né? Fazer até uma propaganda. Tem em Rio Verde também essa franquia. Não é uma franquia, é um proprietário que tem em Rio Verde e em Jataí, a pizzaria. Muito conceituada essa pizzaria. E em outros restaurantes, em Goiânia, também contando a história do nosso município. Isso aqui é um patrimônio imaterial que nós temos. Onde tem esse nome, Chica Doida, tem o nome de Quirinópolis. E nós precisamos resguardar isso mesmo, as patentes, a história, o contexto histórico, a forma de fazer. Porque às vezes as pessoas de fora valorizam mais a nossa cidade do que nós mesmos. Muitas vezes a gente, até de forma de brincadeira, chama a nossa cidade por um nome pejorativo, ressaltando o negativo. Enquanto nós temos tantas belezas naturais para a gente ressaltar o potencial do nosso município. Então, eu acredito que nós precisamos, né, todos nós vereadores, formalizar essas coisas de uma maneira mais concreta. Porque não adianta também a gente reconhecer aqui na Câmara mais uma lei reconhecendo prato típico. Mas nós precisamos estudar uma forma, porque o Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Turismo, tem várias iniciativas que fazem esses projetos municipais receber verbas, incentivos. Nós já temos aqui um Festival da Chica Doida, que é importante, traz gente para o nosso município, divulga as potencialidades do nosso município. E num momento de crise como esse, muitas famílias dependem exclusivamente do trabalho artesanal, do trabalho de um bico, que às vezes não consegue um emprego formal, mas tem ali aquela forma de auferir lucro para sua família. Pessoas que vivem disso, né? As nossas farinheiras aqui, tem algumas farinhas aqui no nosso município, que vem gente de fora para comprar as farinhas do nosso município. Então, eu fico feliz de ter um projeto como esse. A Nicolina, né, está de parabéns, ela está trazendo várias matérias como essa, mas eu acho que o município, até pelo poder executivo mesmo, tem que dar forma a essas leis, dar estrutura a esse tipo de fomento para incentivar, para que não morra essa tradição, porque se está concentrada numa família só, e se aquela pessoa morre, talvez morre com ela a forma de fazer, né? Então, parabéns, né, pela iniciativa, e eu acho que todos nós vamos ficar felizes, né, quando a gente vê. Nosso município está saindo muito na televisão. Ana Maria Braga, Jornal do Campo, e tantas vindo aqui, né? Então, nós estamos de parabéns com essas coisas boas também, vamos falar bem do nosso município.
Continua em apreciação o projeto legislativo de autoria da nobre colega vereadora Nicolina. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de lei do legislativo de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que declara entidade de utilidade pública e contém outras providências.
Esse aí é o do Consegue, né?
Isso.
Tá? Para quem está em apreciação, o projeto legislativo de minha autoria. Em votação. Se os vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Em primeira apreciação, projeto de lei do Executivo 019, que cria e faz denominação de prédio público e contém outras providências, do ginásio.
Está em apreciação, em primeira votação, projeto do Executivo Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Então, a respeito dessa matéria, todos nós acompanhamos aqui, né, naquele ano, não sei se foi em 2015, né, a morte do Eduardo. Foi um evento muito triste, nossa, que lamentável a forma como esse menino perdeu a vida. A cidade, nós todos ficamos consternados com a situação dessa, e naquele ano muitos outros adolescentes também perderam a vida. Acho que a homenagem é justa, mas ao mesmo tempo, assim, eu gostaria de não levar para o campo da política, um tema delicado, mas é uma coisa que nós temos que pensar, nós como legisladores. Esse processo, assim, de às vezes um gestor começa uma coisa, dá um nome para aquilo, e o outro gestor que chega não dá continuidade. Está certo que o nome do ginásio no ano de 2016 não chegou a ser votado aqui, porque na sessão que seria votado não teve quórum de vereadores naquela época, então nem passou por votação. Então, se a gente for pensar, realmente não foi criado o nome, não está acontecendo nada de ilegal, né? Não está mudando o nome, né, do ginásio. Mas, ao mesmo tempo, todos nós sabemos que aquele ginásio, até para fazer os projetos, requerer a verba, já vai com o nome entregue lá no Ministério dos Esportes, não sei se foi do Ministério dos Esportes, já tem o nome dado pelo gestor anterior, se eu não me engano, é o senhor César, né, que é o pai do Guilhermin. Se eu não me engano, é isso. Talvez os vereadores que estavam aqui naquela época sabem melhor do que eu. Então, me incomoda, como pessoa e agora como legislador, quando um projeto que começou por um legislador anterior, um executor da legislatura anterior, né, do mandato anterior, não segue para frente. E isso não estou falando que é só agora, nos outros mandatos. A gente tem que parar com isso. Porque o Brasil, a nossa cidade, nosso município, não pode ficar submetido a essas picuinhas, às vezes políticas, né? Então, se um administrador começa, o outro tem que levar à frente. Então, eu vou votar a favor, eu conheço a família do Eduardo, eu acho que é justíssima a homenagem, mas a gente precisa dar atenção a isso. Será que a família anterior, né, que já sabia que seria homenageado com aquele nome, não vai ficar também chateada com a gente por a gente trocar agora o nome? Talvez se nós dessemos o nome do Dudu a um outro... Eu sei que, por exemplo, a Ives está planejando trazer uma praça lá para o Flamboyant, já até conseguiu a emenda, né? Vai ser uma praça bonita lá no Flamboyant. Talvez se a gente desse o nome de uma nova obra, que trouxesse a jovialidade do Dudu à tona, né? Numa obra que vai ser feita. Porque pode ser que a família, que já sabia que aquele ginásio seria aquele nome, vai ficar chateado. Mas é uma análise, né? Não estou falando que vai ou não. Mas é só uma forma da gente pensar, meditar sobre isso, né? Sobre esse tipo de coisa. Quanto ao nome do Eduardo, não questiono nada, eu acho que é justo, que é um menino que a gente precisa realmente... foi uma vítima, né? E que a gente, se realmente nós levarmos o projeto à frente, vai ser justíssimo o nome de um ginásio com o nome dele.
Continue em apreciação, e tem uma lei aqui que o Márcio vai mandar buscar ela para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Com a palavra, a vereadora Veroneida.
Eu também só gostaria, assim, de né, me juntar ao Oscar nessa reflexão, porque eu estava lá na Secretaria Municipal de Educação, então a gente, quando estava acompanhando a obra, já estava previsto o nome do César Augusto, né, para o ginásio de esportes. Então é muito importante a gente, assim, eu me lembro bem quando a gestão anterior assumiu, o CMEI Serafim estava em fase de conclusão, tal, tal, então foi muito cogitado que se trocasse o nome. Por que essas bobagens aí? Aí nós, não vamos fazer isso. Foi escolhido, foi o nome, então foi assim, todos os nomes foram respeitados. Então todo mundo sabe que no dia que seria votada a lei para dar nome ao pai do Guilherme, foi o dia do boicote, né? Vergonhosamente foi boicotada a sessão e não foi votado. Então, assim, vamos pensar direitinho. Eu acho mega justo homenagear o Dudu, né? Que realmente foi um jovem vítima da violência, da intolerância. É muito bonita essa homenagem. A gente tem que deixar a lembrança dele viva aqui na nossa sociedade. Mas eu concordo com o Oscar quando propõe um novo prédio público que se respeite a escolha do César Augusto, que também é de família tradicional, né, da, inclusive daquelas terras lá, era da de propriedade dele no passado. Só isso, obrigada.
Com a palavra a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, demais vereadores, vereador e assistência. Essa vereadora só tem uma preocupação. Quanto ao nome do Dudu, não tenho questão. Sou muito amigo da família, sofri muito, tanto de um lado como do outro. A gente sabe que foi um momento doloroso da nossa cidade, sofrido, sofro até hoje quando eu vejo a família, porque é muito próximo da gente. Eu só queria fazer uma observação como legisladora, que rever, se pode rever esse projeto, rever a estrutura da solicitação do recurso, do projeto que entrou, deve ser no Ministério do Esporte. Quais foram a fundamentação que fez esse projeto, se ele já constava esse nome, se pode ser alterado esse nome, que eu conheço muito bem quando faz um projeto para o Ministério, a gente já tem que falar da localização dele, já tem que mandar o projeto estrutural e às vezes denominando o nome daquela obra. Então, às vezes a gente vai aqui, assim, no afobamento, a votar um projeto que depois, no alinhamento, pode dificultar, edificar em Quirinópolis aquela obra. Então, eu pediria assim, eu como vereadora, o Guilherminho já tinha me falado que lá era uma área que tinha sido deles, era uma área que ele ficou feliz quando denominou o nome do César, do pai. Então eu queria assim, se pudesse, eu não sei como é que seria, aguardar até essa fundamentação para ver se nós podemos assim ter esse poder de fazer essa mudança estrutural num projeto que às vezes já foi autorizado pelo Ministério do Esporte, denominando outro nome e depois nós temos que rever novamente essas condições. Eu acho que até amanhã, se possível, fazer uma extra logo em seguida. Não afobarmos, mas fazer um estudo para a gente verificar. Porque eu tenho a minha experiência de projeto direto aos ministérios, a Veroneira também, como foi secretária da Educação, a gente tem que denominar tudo. Porque lá a ordem da liberação já é para aquele projeto.
Não, mas não fala nada disso.
Só para, longe de qualquer situação que possa causar qualquer mal entendimento, mas eu vou pedir vistas desse projeto e a gente pode votar aqui, só porque, na verdade, existe uma lei que, no meu entender, não deveria ser nem lei, tá? Bastasse um requerimento, um pedido, e houve um mal entendido, então. Eu tenho certeza que o que houve aqui foi um mal entendido, por existir uma lei anterior e não existir a lei votada com a denominação do ginásio em nome de São Augusto César Marçaioli. Então, acredito eu que foi um mal entendido e que nós possamos sim, com esse pedido de vistas, apresentar e estar resolvendo esse imbróglio de maneira amigável. Nunca foi não amigável, mas uma maneira que a Câmara não fique destituindo um nome e colocando outro em benesse de outro. É isso que eu entendo. Nós temos condições de fazer isso, nós temos vários prédios públicos, várias construções sendo feitas, que a gente pode estar resolvendo esse problema. Se é que é um problema, se não mais do que um mal entendido.
Márcio, porque a experiência, eu acho que a Veronei também pode falar, a dotação daquele orçamento que foi pedido, se eu já tiver, não é, Veronei, a denominação... de onde saiu a origem e a dotação, a edificação, se tiver com o nome. Então, vamos usar da sua bondade, vou aprovar o pedido de vista, vamos ver essa lei, para que nós não possamos confundir ou voltar atrás das nossas decisões depois como legisladores.
Se vocês verem aí, no artigo 3º desse projeto de lei, fala em revoga as disposições na lei 3.164. Né? Essa lei é onde... se pede a denominação de algum prédio público em nome do Dudu, certo? Então, e como não foi votado o outro, então penso eu que por má informação ou alguma coisa nesse sentido, veio esse projeto. Mas nós temos condições de resolver isso aí tranquilamente, sem fazer um mal-estar em qualquer uma das famílias.
Então, eu acredito, Márcio e demais colegas, né, que eu acho que é a melhor solução nossa, né, porque com certeza é chato para nós que somos legisladores ficar de bem com uma família e a outra família, nossa, mas vocês tiraram o nome do meu parente que ia ser o nome lá, tal. Então é bom para a gente discutir realmente. Em outro momento, aproveitando a mesma coisa, daí que seria ótimo se a gente pudesse fazer discussões prévias de todos os projetos que vêm para cá, nobre presidente. A gente fazer reuniões, a minha experiência de padre lá na paróquia, é que as reuniões assim mais dos coordenadores, e aqui nós, de vereadores, uma reunião prévia, nossa, para discutir algumas matérias, evitaria muita discussão, às vezes, desnecessária aqui. As matérias já sairiam mais saneadas no processo. Isso aqui é o processo legislativo, porque nós somos legisladores. Quando chega aqui no plenário, a matéria já deveria ter sido discutida por nós, nas comissões, ou numa reunião na sala do nosso presidente, ou até mesmo quando vem uma matéria do executivo, o executivo se preocupar. Olha, eu vou mandar no mês que vem uma matéria que talvez é polêmica. Vamos fazer uma reunião com os vereadores, explicar ponto por ponto. Porque eu sou bacharel em direito, graças a Deus agora também sou advogado, o Márcio é. Mas a Nicola Veroneira tem experiência em outra área que poderia trazer colaborações especiais para a gente. A Andréia, a Ivros, tem experiência em outras áreas. O Edivaldo, a mesma coisa. Cada um aqui tem muito a contribuir. E favoreceria esse diálogo aqui na hora dos debates. Porque se a gente já estudou junto, se a gente já saneou, um vereador fala, olha, eu não concordo com esse artigo, o outro fala isso daqui, eu quero ter uma dúvida, evitaria isso. Então, mais uma vez, né, agradeço o Márcio por ter pedido vistas e a gente vê isso depois. E mais uma dica, né, para a gente fazer essas reuniões de esclarecimento, para a gente sanear as matérias antes de chegar aqui no plenário.
Então vou colocar o pedido de vista do Márcio Xavier em relação a esse projeto. Coloco o pedido de vista. Os vereadores que estiverem de acordo com o pedido de vista permaneçam sentados. Os que discordam se levantam. Aprovado o pedido de vista.
Requerimentos. Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita do prefeito municipal e do secretário de administração e do presidente da AMTS que providencie a pintura de faixas de pedestres em frente a todas as casas lotéricas.
Senhor presidente, só uma dúvida. Nós temos um projeto de lei, o 012, ele não será colocado em votação? Ah, tá. Nem o 12, nem o 13.
Eu estou fazendo uma triagem dele para tirar dúvidas, para não chegar aqui no plenário e trazer desgaste.
Ótimo. Isso mesmo. Tá bom, então. O 012 e 013 nós não votaremos. Tá bom, obrigado.
Está em apreciação o requerimento, nobre colega, vereador Valdivino Duarte de Oliveira. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Urbanismo e Obras Públicas a construção de uma praça com academia ao ar livre no bairro Jardim Vitória.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Valdivino Duarte de Oliveira.
Quero a permissão para subscrever junto. Posso, nobre?
Com a palavra o vereador Marcos Cabral.
Eu também, vereador de Vinim, gostaria de subscrever, porque na gestão anterior fiz vários requerimentos, né? E nesse também eu já fiz um, mas vou pedir você para subscrever. E também um pedido à entidade, né? Para que faça isso, para ter um lugar de lazer, né? Para todas as idades da nossa população. Né? Então, muito obrigado.
Continue em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. O vereador Marquinhos e o Cassim e os outros que quiserem subscrever com a sua autorização. Aprovado.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita a construção de um CIMEI no povoado de Denislópolis.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, vereadora.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores. Esse requerimento foi um senhor lá do Tocozinho que pediu que eu fizesse. Eu estive lá e ele me contou que ele quase atropelou uma criança naquela rua que desce ali principal. Ele disse: olha, vereadora, se você vê o tanto de criancinha que tem aqui, que precisa de um CMEI, que precisa de ir para uma, ele falou a creche. Então eles ficam transitando e aqui é entrada de fazendeiros. Entradas e saídas. Então, eu mesmo quase atropelei uma criança. Poderia pedir ao prefeito municipal que, junto na escola João Antônio Barbosa, construísse ali uma sala ou duas e colocasse um CMEI. Porque que se for ver as crianças, não tem o que fazer, as pequenininhas. As mães, às vezes, saem para trabalhar na usina ou para vir para Quirinópolis fazer a parte de limpeza, que tem muitas lá que vêm. Então, o que acontece? Se colocar junto, a nova vereadora Veroneida sabe que na escola João Antônio Barbosa, ao lado da cantina, tem um espaço que dá para construir umas duas salas de aula. Então, seria nesse ponto que construísse um de berçário e outra sala de aula para suprir. Porque, verdadeiramente, às vezes nós, às vezes os legisladores, os executivos, esquecem daquela região. E aquela região, a região do Paredão, a região das Sete Lagoas, o Tocozinho é uma das maiores regiões que nós temos. E na rentabilidade também de impostos, elas pesam muito para o nosso município. E o povoado do Tocozinho, eu disse ao pessoal, quantas casas tem o Tocozinho? Aí a minha disse, umas 53, outros, não, umas 60. Então multiplica por número de família para vocês verem que então precisa-se de uma creche, precisa-se de um CMEIO ali. Porque as crianças precisam ser atendidas também e as mães também. Eu até vou fazer um requerimento, vou pedir à nossa primeira-dama Zélia, que faz a extensão do programa dela, mais jovem, para aquele povoado. Porque precisa muito, ali tem muitas crianças, muitos adolescentes, e o período de escola lá é só do período da... dois períodos agora, Vireneide, só à tarde, não é? Lá? É só à tarde. Então, no período de manhã, as crianças ficam muito desocupadas. E se tiver uma extensão de um programa social para lá, o seu Tocozinho, que é o pai do Denilson, nosso novo vereador, ele tem um salão comunitário. O salão comunitário, hoje, está servindo de abrigo para uma senhora. Enquanto que a igreja evangélica já vai construir, o prefeito arrumou o lote, vai construir a moradia daquela senhora. Então, tem muitas mães que precisam aprender a fazer alguma atividade de industrialização caseira, profissionalizante, costura, e muitas crianças que estão no período de manhã sem ter o que fazer. É adolescente que estão se envolvendo, me mostraram lá, olha, esse menino, esse rapazinho era um rapazinho bom, hoje está envolvido aí. Então, a gente fica muito preocupado, não podemos menosprezar e abandonar Tocozinho, não, Denis Lopes, não. Lá é uma região rica em cultura, rica em a parte bacia hídrica, rica em tudo, em produtores, que os impostos, né, são vindos para esse município. E tem as entidades, tem a escola, tem o galpão social, que pode ser utilizado, tem a igreja, né, que pode ser utilizado. Então, vamos dar uma olhada, assim, bastante carinho para aquela região. E levar, e vou fazer um requerimento, tenho certeza que a nossa beira-dama vai atender, uma extensão do programa social mais jovem para lá. Eu dito, muito obrigada.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra o vereador Oscar.
Completando isso aí, Nicola, eu tive o prazer de coordenar o projeto social Jovem do Futuro. Durante esse período de 3 anos e 3 meses que eu passei lá, uma das nossas prioridades foi levar o projeto para a zona rural. E nós tínhamos 3 polos de extensão: o Lino Gedeão, o Castelo, lá no Sabino Tomé, e lá no Tocozinho. No Tocozinho, todos os dias, nós tínhamos aula do Projeto Social Jovem do Futuro em parceria com a escola. Nós tínhamos lá aula de dança, né, que ia o professor Dil para lá. Nós tínhamos aula de capoeira, que ia o professor Mestre Sorriso. E lá nós tínhamos o Ruquinho, né, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que dava aulas de futebol de salão e futebol de campo, né? Nós tínhamos só lá no Tocozinho quase 90 crianças do Projeto Social Jovem do Futuro, né? E que faziam apresentações para a escola. Uma das principais reivindicações da diretora era: nossa, nós precisamos de alguém que dê oficinas para os nossos alunos apresentarem no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Tinha aula até de balé lá, né? Um grupo de menininhas que faziam balé. Então é louvável, né? Nós temos que realmente preocupar com o povoado, e acredito que se fizer mais alguma coisa para colocar as crianças lá dentro da escola, vai ser muito bom mesmo.
Continua em discussão o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita o atendimento do projeto Saúde em Movimento no povoado de Denislópolis.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a nobre colega vereadora.
Então, senhor presidente, devia ter discutido os dois, mas vamos lá. A Saúde em Movimento, ela é um mutirão que é feito pelo Executivo por toda a parte, né, que se compõe a gestão municipal. E eu vejo assim, que é muito positivo. E eu vejo que é oportunizar as pessoas que às vezes, não tendo aí o atendimento necessário da especialidade, reúne tudo o atendimento da especialidade naquele local, até mesmo a parte de tirar carteiras, a identidade, todo serviço municipal é reunido ali. É muito positivo. Oportuniza as pessoas ir lá e fazer vários serviços que às vezes deslocava de um lugar para outro, distanciado, né, Cabral? Coloca tudo ali junto. É muito positivo. Então, o povoado do Tocózinho também, eu queria solicitar da gestão do prefeito municipal, primeira-dama, área da saúde, principalmente a saúde e movimento, né, que preste um atendimento mais direcionado, um atendimento mais coletivo, pode utilizar a unidade escolar que lá tem, e leve a saúde em movimento, mas leve também o mutirão do cidadão para lá, junto. Porque aí a parte da odontologia, junto, olha, eu falo assim, que é muito forte esse mutirão da saúde, é muito forte a saúde em movimento. E levar para lá também. Eu dito muito obrigado.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, se os vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Cassinho, da Usina, que solicita que seja designada uma profissional da psicologia para atender as crianças das escolas da zona rural.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassinho, da Usina. Em votação, se os vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Do vereador Cassinho, da Usina, que requer o encaminhamento de projeto de lei autorizando a doação de bolsas de estudo para os cursos de agronomia e administração de empresas.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassinho, da Usina. Em votação, se os vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que requer a realização de um estudo para posteriormente ser criada uma horta comunitária no bairro Vila Feliz.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ives. Em votação, se os vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado. A vereadora Nicolina gostaria de subscrever e eu também, tá?
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que requer a pintura de uma faixa de pedestres de frente à sala de velório municipal.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ives. Em votação, se os vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais, que é 5 minutos para cada vereador. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco seus vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 7 de agosto, às 8 horas da manhã, no local regimental. Um bom dia a todos, que Deus abençoe. Dia 10, né? Estou querendo voltar para trás. Que Deus abençoe cada um dos presentes. Muito obrigado.